Quando o tema é liderança, fala-se sobre diversas perspectivas. No entanto, ainda falamos muito pouco sobre amor no mundo corporativo e a importância da liderança humanizada para o futuro do trabalho. Mas quais seriam as características fundamentais desse líder humanizado? Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário no mundo corporativo. Nesse episódio, nós vamos trazer as quatro principais características desse líder que está cada vez mais humano. E hoje, dividindo a mesa com a gente aqui no InsiderCast, nós temos como convidado ele, Marcos Brabo, Chief Strategy Officer da Ginga. Marcos, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
Prazer, Cleiton. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Estou aí para trocar essa ideia.
Prazer é nosso, Marcos. E para começar, eu queria saber, né? A gente vai falar sobre liderança humanizada. Marcos, qual foi o primeiro líder humano que você teve na carreira e por que ele marcou tanto a sua trajetória?
Essa pergunta ela é uma pergunta bem interessante e até um pouquinho complexa para mim, porque até acho que hoje eu tenho um perfil um pouco fora da curva, porque aquele famoso, assim, eu pulo muito pouco de galho em galho. Então, eu tive, assim, claro que no meu trabalho eu tenho muito contato com lideranças, né, de várias empresas, de várias, até outras agências, consultorias, né, de comunicação e outros mercados. Mas, assim, quando a gente fala de liderança direta, eu não tive tantos, assim, mas eu tive muito boas referências, assim. Esse tema de liderança humanizada, infelizmente, né, ele é um tema mais recente, que ganhou, ele não é tão novo assim, mas ele ganhou muita atração aí no mainstream aí do nosso mercado, né, e nas pautas mais relevantes de liderança, muito até acelerada por conta da pandemia, mas ainda assim, né, eu consigo traçar muito bem elementos que estão no entorno desse perfil e de lideranças que eu tive o prazer e a sorte de trabalhar com e aprender bastante nesse processo. E até de dar bastante vazão para o meu perfil, para coisas que eu sempre busquei muito, assim, de ter uma veia mais empreendedora, de querer buscar sempre o protagonismo, dividir ideias, também de me sentir um pouco assim, não sendo uma porca para o parafuso e às vezes, né, trazendo outras perspectivas e ter um acolhimento disso e saberem potencializar isso de mim. Eu destaco em especial a primeira líder mais emblemática que eu tive, que foi numa agência de comunicação que eu trabalhei antes de estar, né, na Ginga, que eu estou já há 13 anos, então por isso que eu falo de pouco de galho em galho, e ela, aprendi muito com ela, assim, e ela foi essa pessoa no começo de carreira que deu muita voz para mim, né, me estimulou muito, escutou muito o meu contexto e como poderia usar essas ambições, esses anseios para eu me desenvolver, e aí depois também, depois que eu saí de lá, eu tô já, como eu disse, na Ginga há 13 anos, né, eu tenho isso muito nos líderes, né, o Pedro e o Paulo, que hoje são parceiros, né, porque hoje eu sou sócio na agência, e encontrei muito também isso na cultura da empresa que eu tô hoje, muito por isso que eu tô esse tempo todo lá, né, e tentando reinterpretar e reinventar muito isso hoje no dia a dia aí do nosso trabalho, que tá bem, cada vez mais diferente, né, acelerado, e com muitos impactos, tanto, né, pessoal, cultura, política, todo 360, né, e que está muito intrínseco, né, com o nosso trabalho, especialmente eu sendo um comunicador, né, uma pessoa que trabalha com comunicação.
Acho que legal, Marcos. Realmente, esse tema ele não é recente, mas agora está com mais força no mundo corporativo. E é uma necessidade das pessoas, né? Principalmente depois desse período desafiador da pandemia. Eu acho que as pessoas buscaram cada vez mais a humanização. Mas a gente não está sozinho aqui, não, Marcos. Nós temos outras duas pessoas que são apaixonadas por humanização, por comunicação humanizada, principalmente no mundo corporativo. E a primeira pessoa que eu quero chamar aqui é o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem, Cleiton. Nossa, muito feliz de fazer parte hoje aqui da mesa do InsiderCast. Receber o Marcos para falar de um tema super bacana, que é a humanização no mundo corporativo e como a gente está precisando humanizar mais esse mundo corporativo, né, Marcos? E a gente também tem aqui uma pessoa que defende esse propósito aqui no InsiderCast com unhas e dentes, que é a Bá Rodrigues, a nossa menina itinerante de São Vicente. Bá, e aí, o que, que você está achando aqui? O que, que você está achando desse... Já começamos com o pé direito com esse episódio, hein?
Começamos com o pé direito, Fábio Oliveira. Começamos aqui falando sobre um tema que, para nós, como você disse, é muito caro, da humanização do mundo corporativo, que é uma das bandeiras, talvez, nossa principal bandeira, nosso principal propósito aqui do InsiderCast. E já que você falou de começar, já que vamos tratar de um assunto que a gente gosta tanto, não vou começar hoje com as minhas zoeiras habituais, falando das pombas, falando das luzes, falando das pautas, falando de Oz, de São Vicente, de Santos. Não, vou começar puxando de volta o Marcos aqui para o centro do nosso palco, porque ele é nossa estrela do dia de hoje. Puxando vocês também de volta, afinal de contas, quem tem nosso destaque aqui é sempre o nosso convidado. Marcos, eu já quero perguntar para você qual que é a primeira característica de um líder humanizado. Ele aprende e respeita. Você acredita que um líder humano aprende consigo mesmo para desenvolver uma autoconsciência mais elevada? E além disso, eu queria te perguntar se ele aprende com os seus times, os seus colegas, e respeita o ponto de vista dos outros, além da diversidade.
Antes de responder, só fazer um comentário, né? Eu escutei um podcast recente de vocês, que vocês falaram que são todos da Baixada aí, né? E o Guarujá me acolheu muito na pandemia, quase mudei para aí.
Aê! Salve Baixada Santista! Só tá faltando o Fábio aqui, ó, Marcos.
Quase foi mais
um. Tem duas pessoas que moram bem aqui entre nós, Marcos. É o Cleito e a Bá, moram no litoral. Eles abrem a janela assim do quarto deles, já vê aquela praia, aquele oceano azul. É de dar inveja.
Nossa, muito. Acolheu muito, assim. Como eu tenho criança pequena, foi muito bom, assim, né? Tava aquele período de fazendo aula remota. Então, quem sabe daqui a pouco eu não tô aí, seu vizinho, Cleiton. E respondendo você, Bah, com certeza, assim, né? E eu acho que essa aprendizagem hoje, até, assim, um dos motivos pelo qual eu gosto de trabalhar com comunicação, eu digo muito que comunicação me ajuda a me manter jovem, porque a gente tem que manter sempre a nossa curiosidade ativa, a nossa capacidade de entender o que está acontecendo no mundo e ser efetivo como um comunicador dentro desse cenário, né? Então, eu sempre achei que, assim, você conseguir criar uma boa caixa de ferramenta, ler bastante, se inteirar sobre coisas que acontecem, e até eu como uma pessoa de estratégia, já tenho exercitado muito isso, né, em toda a minha carreira. E o mais importante sempre foi para mim a questão da escuta, né? A gente até tem uma teoria que fala, né, que a gente tem uma boca e dois ouvidos e que idealmente a gente deve ouvir mais da metade do que a gente fala, especialmente, né, como comunicador, como estrategista. Então, para mim, essa parte da escuta ativa, do aprendizado, ela é muito, muito importante, especialmente quando a gente fala de organizações que buscam um modelo mais de flexibilidade, que é um outro tema também, que já tem um tempo, mas é muito legal, né, a gente conseguir vivenciar essas coisas e tá tendo contato com isso agora. Eu estava até pesquisando uns tempos aí, que vi que teve uma empresa na Alemanha, nos anos 60, que começou a explorar flexibilização. Então, já tem experimentos, mas muita falta de vontade de abraçar isso. Agora a gente foi obrigado, né? Quando a gente fala de flexibilização, modelo remoto, híbrido, né? E tudo que a gente tem passado, porque também nesses últimos anos a gente tem, hoje tem um estímulo, né? Eu brinco até que word of mouth hoje é na internet, é nas redes sociais, é nas plataformas que a gente usa todos os dias, o dia inteiro. E isso tudo é um estímulo muito alto, né? A nossa capacidade mental, emocional. E aí a gente tem colaboradoras e colaboradores em vários lugares do país, ou mesmo em São Paulo, em condições muito diferentes uma da outra. Então, você tem uma pessoa que está com uma família grande, trabalhando lá no cantinho, você tem uma outra pessoa que tem uma outra condição, você tem uma colaboradora ou colaborador que tem filho pequeno e que não tem com quem deixar, né? Então, tem vários cenários que a gente precisa entender, e também como a gente ser uma liderança efetiva para essas pessoas nesse tipo de modelo, especialmente o remoto, né? Porque os impactos, eles são muito um a um, eles precisam muito dessa base de escuta, esse entendimento do contexto do colaborador, da colaboradora, e a aprendizagem também, a troca, ela é muito importante, assim. Até reflito muito sobre isso, né? Hoje eu estou numa empresa, a gente está em um bom momento de crescimento, mas a gente sempre buscou ter uma estrutura mais enxuta. Eu até brinco assim, se a gente quisesse ter uma empresa que só a gente tem as ideias, né? Só a liderança tem as ideias, a gente cancelava mais da metade dos clientes, tinha uma empresinha boutique e a gente estava fazendo as coisas. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer crescer, a gente quer poder trazer cada vez mais pessoas para fazer parte desse grande sistema operacional que a gente gosta de criar e regar. E aí, nesse processo, a gente precisa entender que a gente não tem como ter tempo, né, disponibilidade para ter as ideias, e as melhores ideias não vão mais necessariamente sair da gente. Eu sou muito fã de ideias de horizontalização, de até uma abordagem, quando a gente fala de liderança em times, né? Acredito que a gente tem que ter uma liderança forte ali no centro de cada time, mas essa liderança e outras lideranças que se conectam com o time, eu vou muito numa pegada de assim, meu, eu sou um estrategista como você, eu tenho uma outra bagagem, eu tenho uma outra vivência, tenho outro repertório, tenho minhas responsabilidades aqui, eu vou arcar com elas, mas no fim do dia eu sou um estrategista como você e a gente vai trabalhar junto e eu vou aprender com as suas perspectivas, né? E a gente vai fazer isso acontecer. Eu acredito muito nesse contexto de criar com o líder hoje, ele tem que criar condição para as coisas acontecerem, para o time desenvolver isso com autonomia, para ter o crescimento, né? E para ele também chegar feliz em casa com o que ele está botando na rua, com o que ele está construindo, com o tempo que ele está investindo com a gente.
Marco, você citou um ponto importante que é a criação de condição, né? Para que as pessoas consigam seguir o líder, né? A liderança e performar melhor dentro da equipe. E a gente tem aqui a segunda característica, que é do líder que troca ideias e engaja, que vai muito em linha com o que você falou.
Uhum.
Você acredita que um líder humanizado, ele precisa ter a escuta ativa, trocar ideias e dar mais autonomia para engajar o time? Você falou, inclusive, da questão da horizontalidade, que foi até um dos temas que a gente já discutiu aqui no InsiderCast. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, aprofundasse um pouco mais na sua resposta referente a essa questão da troca de ideias e da escuta ativa.
Com certeza. Quando vocês falam de... Na primeira pergunta falaram sobre, né, essa parte de educação, de preparação, né? Para mim está muito conectada com esse ponto, né? Essa escuta ativa é muito importante. Eu tenho lido sobre isso, né? Falou-se muito sobre empatia, agora a gente está falando muito sobre compaixão, né? Porque não é só você escutar e entender o contexto do colaborador, do desenvolvimento, de onde ele está, quais são os anseios dele. Mas realmente conseguir traçar um plano de ação juntos. Eu vi uma pesquisa recentemente muito, muito chocante e relevante que falava que a maior parte dos colaboradores não se vê inspirado por suas lideranças hoje, então claramente a gente tem uma crise de liderança. Em contrapartida, muitos preferiam, né, que o chefe fosse desligado do que ter um próprio aumento, que é bem mais drástico, né? Porque eu acho que a gente está, né, acho que tem muita, muita boa intenção, assim, a gente está querendo fazer as coisas, mas a gente precisa ter essa escutativa, a gente precisa aprender como ser um líder agora, mais do que nunca. Porque a dificuldade das pessoas, o desafio das pessoas, ele é muito distinto e específico de cada um, né? Por exemplo, coisas que eu tenho feito, a parte de feedback, que é muito importante, dar e receber, né? Isso é. E aí a gente pode também depois debater muito sobre feedback, se a gente quiser, mas importante a gente colocar, né? Como você gosta de escutar, como você gosta de receber, entender essas questões. Mas eu tenho sentido muito importante essas reuniões de um para um, periódicas com todas as pessoas, para conseguir criar esse laço de compaixão, de entender o contexto da pessoa e ver qual que é a melhor forma de criar condição para ela desempenhar, para ela crescer. Conectar ela com a gente, né, comigo aqui, no mesmo, mesma questão, numa mesma ambição, no mesmo drive. Ela se preparou toda a vida para estar aqui comigo. Eu acho que é meu papel, né, pegar esse talento e ajudar ela a continuar construindo uma história com a gente, entender as potências que ela tem, porque a gente vai naquela montagem de time tipo jogador de futebol, tá? Preciso de um zagueiro, preciso de um centroavante, mas às vezes a pessoa, essa não é a melhor camisa para ela, às vezes é uma outra camisa. E é difícil você saber no começo, né? E você tá perdendo uma potência muito grande. E as gerações mais novas, eu sou muito fã. Claro que a gente tem as nuances, a gente tem as questões que a gente tem que... Eles têm alguns outros desafios, né? Sem querer também botar a geração em caixinha, mas eles têm uma potência muito grande de talento, de capacidade de assimilar conhecimento, de executar coisas, né? Então, essas conversas, essa troca, ela é muito importante para a gente poder entender o que é criar uma boa condição e ser um bom líder. Não ser aquele líder helicóptero que entra na sala, voa todas as folhas para o lado e está completamente desconexo do que está acontecendo. Não, tipo, ó, eu estou entendendo o que está acontecendo pela perspectiva aqui de um para um que eu fiz aqui nesse time, né? Se não dá para ser com todos, né? Com algumas pessoas ali, e dá para ir fazendo até uma rotação, ou trabalhando em parceria com outras lideranças, né, que conectam com outras disciplinas, e estou entendendo o que está acontecendo, e aí como que a gente vai resolver isso? Assim, eu não vou necessariamente trazer as respostas, eu posso ajudar, de novo, posso entrar aqui no jogo com vocês, vou vestir a camisa do time, vou criar condição para isso, a gente vai fazer junto. Mas a gente precisa sair junto de um acordo, para onde a gente quer chegar. O que a gente quer fazer nesse período, onde que a gente quer levar. Como eu trabalho com comunicação, todos nós queremos, né, que as nossas marcas, cada sistema operacional, que é cada time, eu gosto da palavra sistema operacional, mais do que squad, né, tem várias terminologias em inglês, porque sistema operacional, para mim, ele é adaptativo. Eu até gosto de pensar no Android. Tipo, o squad de liderança da empresa tem que ser o Android puro, e aí cada squad de seu cliente, necessariamente tem que ser a sua versão desse sistema operacional, porque são um monte de pessoas diferentes trabalhando, inclusive com a cultura do cliente, né? Como que esse sistema operacional, né, vai buscar normalmente, como que eu vou fazer essa marca que esse sistema operacional está trabalhando ser conectada com a cultura, ser relevante, né? Toda marca que é isso. Como é que eu vou gerar, vou botar coisa que nos empolgue na rua, né? Independente de dinheiro. Dinheiro vai vir junto, né? O reconhecimento vai vir junto. E aí, outros objetivos que a gente pode ter. E aí, que condição eu crio para isso? Às vezes é conhecimento, às vezes é reforço, às vezes é ajudar a dar uma orientada mais específica. Não é fácil, né? É, provavelmente a gente vai falar um pouco sobre vulnerabilidade mais para frente. A gente precisa ter esse espaço, a gente não é perfeito. É, a gente só vai conseguir ser bons líderes se a gente realmente escutar as pessoas e saber trabalhar muito bem com elas hoje.
Sensacional, Marcos. Eu acho que é um líder muito mais colaborativo do que um chefe, né? Como você disse, a gente achou até engraçado aqui que é aquele líder helicóptero, né, que você citou, que aonde ele vai parece que ele distorce a realidade à volta dele, né? As pessoas meio que se afastam, assim, nossa, tá chegando o chefe, porque antigamente era assim, né? As pessoas já viam o chefe assim de longe, já, ih, lá vem ele cobrar alguma coisa. E hoje não, realmente o líder tem que ser muito mais participativo e colaborativo. Marcos, a gente chegou aqui na parte da pergunta coringa, né? A gente já sabe que você é praticamente um caiçara, que futuramente irá morar no Guarujá, então seja muito bem-vindo ao Litoral Santista, acho que você vai amar, você já não ama, né, como você disse, mas para quem não está nos vendo, para quem não está nos vendo e apenas nos ouvindo, atrás do Marcos, no fundinho desfocado dele, tem um violão, e a pergunta coringa eu decidi fazer sobre música, né, eu queria saber quais são os seus estilos musicais favoritos e principalmente, eu acho que essa é a pergunta um pouquinho mais polêmica, qual é aquela música que quase ninguém sabe que você gosta, mas que você ouve assim, escondidinho, sem ninguém saber?
Puta, vou responder a primeira parte da pergunta para ver se quando eu chegar lá eu consigo chegar nessa segunda resposta. Né? Eu sou apaixonado por música, sempre foi parte importante até do meu desenvolvimento, construção visual, estético, cultural e até acho que provavelmente eu sou um comunicador por causa dessa história com a música, né? É, ainda bem que você não pediu para tocar, Cleiton, que aí ia ser mais complexo. Eu sou muito eclético, assim. Eu tenho uma juventude mais ovelha negra no âmbito de não querer seguir, né? De querer ser um cara mais diferente. Então, né? Comecei ali quando era moleque, era mais do punk, do heavy metal, né? Do thrash metal, da barulheira. E aí, com o tempo, eu comecei a cair numa... Eu tocava, né? O punk tem esse benefício de ter um Ramones da vida, que aí você fala, putz, eu posso ser músico, né? Eu posso criar música. Eu não preciso saber tocar direito. Tipo, é acolhedor, né? E acho que isso a gente... Eu até trago isso muito pro trabalho, sabia? Essa vibração mais Ramones de fazer as coisas. Porque não dá pra gente querer ser o Pink Floyd, especialmente nos dias de hoje. Mas aí de pegar um instrumento e fazer música, aí eu caí muito numa exploração musical e hoje eu escuto música muito assim, como eu consumo cinema também, que é uma outra coisa que eu gosto. Eu tô escutando um gênero, caio num artista, aí naturalmente em todos os gêneros você vai achar artistas que são mais amplos, né? Então dentro do punk você vai achar um que explora um pouco de jazz, por exemplo, aí você vai começar, puta, mas quem que ele escutava? Puta, Miles Davis, né? Vamos escutar Miles Davis. Ah, que eu tenho, John Coltrane, aí você vai, né, você vai, e aí, putz, aí também tem um pouco disso na música, né, no rap, aí você vai, né, você vai, eu tenho essa exploração, assim, que ela não tem muito limites, assim, e claro, sempre que dá eu volto, quando você quer voltar pra juventude, aí eu volto pra minhas barulheiras, então talvez, assim, o punk é o que, às vezes, hoje, né, que hoje casado, com dois filhos pequenos, né, tiozão pra molecada, aí eu falo que, puta, eu era punk, tinha banda, a galera já toma uns choques, assim, né, então talvez esse seja a resposta das músicas que as pessoas não saibam que eu escute, vai, Cleiton.
Nada de tiozão, Marcos. Tá na flor da idade aí, no auge da juventude. Compartilho muito dessa sua experiência com a música, até pra escolha de profissão. A minha também foi por causa da música, mas pelo menos você ainda toca um violão. Eu não toco nem campainha e saio correndo. Eu não sei tocar nada mesmo. É uma das minhas vulnerabilidades. Falando aqui naquele assunto que a gente deixou na tua última resposta ali antes da pergunta coringa, vamos tratar dele agora aqui na terceira característica de um líder humanizado, que é justamente essa capacidade de demonstrar vulnerabilidade, né? Por que que os líderes não precisam mostrar mais aquilo que eles não são, né? Ou não se mostrarem mais como super-homem, a Mulher Maravilha? Conta um pouco pra gente o que que mudou hoje para que todo mundo seja, como a gente diz aqui no nosso mega slogan, vamos dizer, do Insidercast, para que todo mundo seja pessoas lidando com pessoas no final do dia.
Eu acho esse ponto muito importante, viu, Bá? Talvez um dos mais, porque Quando você está numa posição de liderança, às vezes você não percebe. Quando você está conversando com alguém da equipe, tem uma carga, tem uma pressão nessa conversa. E a pessoa não consegue ficar à vontade, né? Tem até uma questão, tipo, quando a gente fala de medo de errar, de medo de falar, eu não sei, eu não estou entendendo. A gente tem tido grandes ganhos no mercado como um todo, quando a gente fala com temas relacionados à inclusão, por exemplo, diversidade. Claro, questões ainda que a gente deveria estar muito mais evoluído do que a gente está, mas quando a gente entra nesse contexto, que é muito importante e potente para o que a gente precisa fazer, especialmente quando a gente fala de criatividade, a gente começa a ter colaboradores com outras potências que não são as potências tradicionais, que são até muito mais ricas, assim, muito maiores em muitos casos, ou são tão boas quanto. Mas o ponto é, a gente precisa, quando a gente vai falar com as pessoas, a gente tem um impacto, às vezes as pessoas ficam com medo de mostrar quem elas são e de achar que isso é uma fraqueza também, que esses pontos vão ser fraquezas, né? E acho que a melhor forma da gente trabalhar nisso é a gente expor a nossa vulnerabilidade, né? Porque a gente não tem todas as respostas. Essa é a grande verdade. Antigamente era até um pouco mais fácil, hoje é mais difícil. E mais, eu acho que a gente estimula ainda mais uma questão de privilégio, porque naturalmente, especialmente no ambiente físico, quando você, como líder, quer criar alguma proximidade com alguém, normalmente as pessoas que se sentem menos ameaçadas, têm menos risco na mesa, elas vão ter mais facilidade de construir essa ponte com você. Diferente das outras, não é que eu quero ser um líder para as pessoas, eu digo, eu quero ser um bom líder para todas as pessoas, eu estando nesse papel. Então, para isso, a vulnerabilidade é muito importante. Tanto a vulnerabilidade pessoal, do tipo, eu tenho duas crianças, eles fazem barulho aqui, eu não estou totalmente pronto. Estudo muito sobre trabalho remoto já há um bom tempo, não tá excelente a minha condição, eu tenho dificuldades, eu acho que a gente externa essa outra coisa, né, terapia, eu faço terapia, botar lá no calendário que eu tenho terapia, que eu tenho meus momentos ali, que eu dou almoço para as crianças. Então acho que assim, todos somos seres humanos, importante as pessoas saberem algumas questões suas, né, de vulnerabilidade. Outra é pro trabalho, né, você entrar numa reunião, eu não tô aqui para ter todas as respostas, eu tô aqui para criar condição. Às vezes a resposta a gente vai chegar junto, às vezes a gente vai buscar junto a resposta em algum lugar. E falar para as pessoas que, para o time, falar, eu não sei qual que é o melhor caminho aqui, mas vamos tentar ir por algum lado. Ou lidar com alguma situação com o cliente também, que às vezes a gente não deparou, que às vezes o time está tendo alguma dificuldade de trabalhar com o cliente, por alguma conduta que não está conectando culturalmente com a gente, como é que a gente lida com isso. Tem um termo, né, que eu vi numa série uma vez, e aí tem livros e tal sobre o assunto, e existe até algumas empresas, startups que aderiram ao lance do inglês é radical candor, né, que é traduzir como uma transparência radical. Claro que de uma forma positiva e não tóxica, mas eu falar na lata o que, que eu tô sentindo do nosso trabalho, o que, que eu achei de uma entrega, estimular essa cultura de mais transparência, o que é bem difícil para nossa cultura brasileira, né? Às vezes a gente até toma alguns choques com alguns trabalhando com gente de outros países que tem uma cultura mais transparente. Eu acho que a gente tem que estimular muito essas coisas. Acho que a vulnerabilidade é uma parte importante para a gente ser esse líder inspirador que eu falei, que hoje os colaboradores não estão vendo na gente, e conseguir ser efetivo ali no que a gente faz, porque o mundo é infinito. Uma outra brincadeira, assim, que eu falo muito com a galera, assim, até como estrategista. Assim, estrategista, a gente tem que fazer muita pesquisa, faz parte do nosso trabalho, né? Mas hoje, cada vez menos tempo para pesquisar a gente tem. Então, como que a gente estimula uma coleta mais constante de dados? E como a gente estimula esse potencial no time, porque aí não é uma pessoa dona da estratégia dos dados, mas sim todo o time. E cria, como você falou, Cleiton, de colaboração, como a gente cria esse espaço de colaboração. E se a gente vai, porque se a gente só vai para o Google lá, que é o que dá tempo de fazer, o Google é uma empresa privada que traz resultado com base em um algoritmo que prioriza a relevância. Então a gente vai todo mundo chegar nas mesmas soluções, né? Então, como que a gente, né, vai colher esse conhecimento? Né, deixando bem claro, eu não sei, não tem como eu saber. Eu sou um comunicador, tenho que falar com um perfil de consumidora numa outra região. Fiz um trabalho há alguns anos, acho que um dos trabalhos mais desafiadores que eu fiz, que foi para a Colômbia, para o plebiscito de paz na Colômbia, que teve recentemente aí com o ex-presidente deles. Eu tive que trabalhar nesse projeto. Cara, eu não sou colombiano, não nasci colombiano, não lidei com o problema de, né, aí você tem narcotráfico, guerra, tudo que aconteceu naquela história, uma coisa muito relevante quanto é falar de paz naquele país. Cara, eu preciso escutar as pessoas, eu preciso criar espaço, eu preciso demonstrar essa vulnerabilidade. Poderia ficar com puta receio, meu, quem, com baita receio, quem sou eu pra abordar esse tema? Mas será que uma perspectiva de fora não é o que precisa, e aí como que eu vou criar condição para adquirir esse conhecimento, né, com o time que a gente está trabalhando, que a gente estava trabalhando no caso, né? Só dando um exemplo, assim, mas essa questão específica de vulnerabilidade, ela é muito importante.
Bem falado, Marcos. Inclusive, a gente já trouxe aqui no InsiderCast um livro, né? Citamos várias vezes o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que diz muito sobre a gente aceitar a nossa própria vulnerabilidade, vencer a nossa vergonha e ser quem a gente é mesmo, na essência. Então, o Líder Humanizado traz muito disso. Fica uma recomendação de leitura para os insiders. E a quarta característica, Marcos, é a capacidade de reconhecer. Você acredita que seja o papel do líder humanizado é dar pelo menos um simples elogio quando é necessário, mas também reconhecer pelas grandes conquistas? A gente vê cada vez mais no mundo corporativo, Marcos, as pessoas não comemoram as vitórias. Sempre tem uma meta atrás de uma meta e o líder está lá cobrando a próxima meta. Vencer uma meta, vencer um estágio, não tem nenhum agradecimento. Você acha que esse cenário tem que mudar no mundo corporativo?
Eu acho que sim. Acho que essa parte de reconhecimento, ela é essencial, especialmente nesse contexto de liderança humanizada e o momento que a gente está vivenciando, nessa readaptação grande de trabalho que a gente tem. Ideal que seja um reconhecimento sincero também, porque a gente fica só, né, celebrando qualquer entrega, né? Tem que ser coisa assim, a gente ainda assim quer, como time, ter um drive de impacto nas coisas que a gente faz. É um ciclo, né, que a gente estava falando, assim. A gente realmente entender o contexto dos nossos colaboradores, os desafios, o momento de desenvolvimento deles, para a gente celebrar as conquistas que são realmente relevantes para ele. E as nossas conquistas também como time, com as nossas ambições, o que a gente quer conquistar lá na frente. Então, criar espaços para esse reconhecimento sincero é muito importante. E eu acredito que de algumas formas, assim, que também envolve escuta, assim, entender também o que é um reconhecimento bom para esse colaborador, que às vezes não é só, a gente pensa em dinheiro, mas não é só dinheiro, às vezes são outras questões. É, às vezes relacionada à educação, às vezes relacionada a alguma forma de celebração, pode ser vários tipos de coisa. É importante a gente saber, né? Então a gente faz essa. É importante fazer esse tipo de consulta. Segundo, criar eventos, né, periódicos em que os times apresentam os trabalhos e as conquistas, existe uma celebração nesse entorno, até para ter troca, especialmente no modelos mais flexíveis, especialmente modelo remoto. E também espaços de reconhecimento mais contundente, até também com uma questão financeira, com uma questão de participação em projeto. Acho que tudo isso são coisas que têm que ser buscadas. Cada vez mais a gente está se deparando aí com outros conceitos, que não são mais conceitos, são realidades, que ainda está distante. A gente está olhando a internet como a gente olhava o e-mail em 1990, quando a gente fala de blockchain, por exemplo. Toda a pauta relacionada à descentralização, organismos autônomos, né? Tudo isso vai começar a crescer cada vez mais. Então é importante a gente também entender essas novas formas de reconhecimento, conseguir assimilar e acompanhar esses movimentos. E aí, com a resposta que eu disse antes, né, o que a gente fala um pouco, né, de riscos interpessoais que o colaborador começa a trazer, o medo de dizer que não sabe, que não entende, de propor as coisas, a gente precisa quebrar essas barreiras para conseguir chegar nesse ponto que eu disse, né, das conquistas. Porque as conquistas, quando você faz um feedback e fala, meu, para você, assim, essa é a nossa visão para essa disciplina, para esse desafio que a gente está fazendo. Esse que são os pontos que a gente vai avaliar. Na minha leitura e nas leituras que a gente fez, a gente está aqui, né, nesses pontos. Vamos conversar em cima disso. Vamos agora trabalhar em cima disso, e aí você entender os contextos pessoais das pessoas, os desafios que essa pessoa está enfrentando, e depois você poder mostrar isso, celebrar essas conquistas individualmente, mostrar para o grupo, celebrar em grupo, né? Acho que todo esse 360, ele é muito importante porque disse, assim, uma grande parte do meu propósito pessoal é terminar o dia, né, feliz com o trabalho que eu fiz, e que as pessoas que estão trabalhando com a gente estejam felizes para voltar para a vida pessoal delas, né? Mesmo eu acreditando muito nessa quebra, eu não gosto desse papo vida pessoal profissional, porque é uma vida só, mas que quando elas vão para a família, né, elas estejam felizes, estejam realizadas, estejam curtindo ali o momento, com o caminho que elas optaram para a vida delas, né? Então eu coloco tudo isso sob forte perspectiva.
Falando sobre felicidade, queria também falar um pouco sobre você como profissional de comunicação, né? Queria fazer duas perguntas. Quais são os maiores desafios do mercado de comunicação, onde você atua? E também eu queria saber, claro, né, quais são as maiores felicidades e o que te traz mais alegria trabalhando com comunicação?
Eu acho que, assim, desafios, a gente está com um desafio, o nosso, pelo menos o meu mercado, né? E eu acho que isso se explode até de uma forma mais ampla. Acho que talento, né, a parte que a gente fala de liderança humanizada, acho que essa parte de talento de pessoas é uma grande prioridade e que está cada vez mais complexa aí, né, com essa mudança que a gente está tendo. Que é uma mudança boa, mas que ela preza, né, meu lado profissional, mas que ela traz novos desafios, né? Um deles é a retenção, a gente tem um crescimento de turnover muito grande, muito por uma dificuldade também de criar uma condição adequada para a pessoa se sentir parte, entender o que ela está fazendo e estar conectada com o que a gente está fazendo. Então essa parte, acho que ela, esse desafio é um desafio grande, especialmente no mercado de comunicação. Encontrar, conseguir desenvolver e reter esses talentos, celebrando, né, as suas potências, sabendo receber as suas potências. Né? Vou dar um exemplo, eu tenho uma pessoa na nossa equipe de estratégia que ela tem uma marca de roupa própria, incrível, faz videoclipes, tem uma carreira musical, coisas que a gente nem sabia. Como que eu trago essa potência para o trabalho, que ela vai ficar muito feliz, mais feliz, conseguindo conectar essas paixões com a paixão que ela tem por comunicação também. Então, acho que essa questão de talentos, esse lado, ele é muito relevante. E agora a gente está se deparando, você falou no começo sobre o futuro do trabalho, que é um tema que me encanta muito, inclusive minha esposa acabou de fazer um mestrado sobre esse tema, e tem uma problematização bem grande sobre esse tema, porque a gente vê, primeiro que esses documentos, né, os 10 comportamentos do profissional do futuro, tem coisas relevantes ali? Tem, mas elas são feitas por pesquisas com CEOs de empresas em todo mundo, né? Tem um viés no final. É, e a gente tem uma questão muito grande no desenvolvimento dessa questão de futuro do trabalho, que está conectada especificamente nas pessoas, na questão da gente dar oportunidade, da gente ajudar a desenvolver essas potências, de ser mais inclusivo. Então, eu realmente acredito que esse é o grande desafio, porque independente do que cada líder acredite, e aí eu vou conectar com a segunda pergunta, eu sou comunicador, né? Esse é o meu mercado. E mesmo quem está numa empresa fazendo algum tipo de produto, esse produto é vendido para essa sociedade, né? Quem compra são as pessoas e a gente tem uma cultura, a gente tem uma reflexão de sociedade que ela precisa ser assimilada, não adianta a gente só querer trazer a nossa perspectiva. E aí, o que me traz felicidade é de trabalhar com comunicação, que é o que eu falei mais cedo. Manter esse aspecto jovem, de aprendizagem ativa, conseguir manter minha curiosidade, entender que eu estou num mundo ali que tem mais cabeça aberta, que eu acordo todo dia, tem um desafio novo na mesa. Não é fácil. E aí, putz, eu vou até dar uma provocada nos clientes, mas eles estão sentindo isso, né? Quando a gente fala de liderança humanizada, a gente não está falando só do bottom line financeiro, a gente está falando de outros bottom lines, que é a saúde mental do time, que é os outros impactos positivos que a gente pode dar para a sociedade. A gente começa a ter até empresa que o propósito não está conectado necessariamente com o que ela produz, mas com as pessoas que estão trabalhando ali dentro. Eu gosto muito disso, assim, porque não tem onde parar isso, né? Não dá para a gente ter lucro todo mês. Vamos convir que uma hora isso vai acabar, porque senão não tem mais de onde tirar, né? E vai ser uma pressão muito grande. Então, como que a gente vai reendereçar nossa sensação de sucesso, o que a gente quer fazer e que vai dar essa felicidade pra gente no fim do dia? Eu fico muito feliz trabalhando com comunicação por esses pontos, da curiosidade, da cabeça aberta, e fico muito realizado quando eu consigo colocar um trabalho legal na rua, quando eu consigo ter um impacto significativo e positivo pro negócio de um cliente, seja a comunicação. Eu me envolvo com outros temas também, a gente tem até unidades de consultoria dentro da nossa estrutura, a gente fala também sobre transformação digital, falamos também sobre ter outros temas também, até mais estruturais de negócio, de cultura organizacional, que estão intrínsecos. Quando eu faço esse tipo de trabalho, tem um impacto, eu fico muito feliz no fim do dia, né? E eu quero que, o meu propósito, a minha felicidade não é que isso seja só comigo, mas também que todo mundo, que às vezes termina um trabalho, está todo mundo tão cansado, e foi tão estressante, às vezes, que a gente esquece, né, de celebrar ou até de reconhecer o que foi feito, né? A gente precisa conseguir elevar tudo isso, assim, né? Então, acho que eu respondi. Esse é um pouco desses pontos que eu dividi com você.
Aqui, a gente tem agora uma parte final aqui do InsiderCast, que a gente quer saber um pouquinho, Marcos. Quais os conselhos você daria para o seu melhor colega de trabalho? E complementando aqui, fazendo essa dupla de perguntas, como o Cleiton fez na dele, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais para chegar onde você chegou?
Perfeito. Vocês fizeram esse combo de perguntas, eu vou fazer um combo de respostas, porque eu acho que o conselho está muito conectado com o maior desafio que eu tive. Eu tive sorte, na minha trajetória, nas empresas que eu pude trabalhar, com as lideranças que eu tive contato nesse sentido. Mas o principal desafio que eu tive foi de conseguir trazer as minhas potências além do que eu estava ali para fazer. E sentir acolhido por isso, e sentir que isso poderia ser aplicado de alguma forma. Então, na agência anterior que eu trabalhei, de conseguir criar uma área de negócio, de conseguir desenvolver isso, até em outros países. A vir para a Ginga, que eu estou hoje já há 13 anos, e conseguir desenvolver, né, junto com a equipe incrível que a gente tem, tanto líderes quanto colaboradores e colaboradoras, tudo que a gente está fazendo, mas sendo esse lugar, sendo esse organismo que permite que essas potências sejam colocadas ali para a gente desenvolver não só o que está no script, não só o que está no ponto principal. O que eu falaria para um melhor amigo, talvez no começo de carreira, é assim: cara, não deixe de trazer isso, porque isso é o que vai ser o diferencial para você, tanto para você ser feliz, para você ser mais feliz, quanto para você se diferenciar, né, para você conseguir ter um impacto. Então, traz tudo que é seu, né, para esse trabalho. Tudo é conectado com o que você faz. Se não for, cria uma coisa nova, propõe, entende o contexto de negócio da empresa que você está e tenta trazer isso. Esse seria o principal conselho. Conectando com o desafio, eu sempre encarei o desafio de me provar, né? Comecei a carreira como criativo, migrei para estratégia já, tem um bom tempo, mas ainda assim, eu sempre vim muito com uma sina de me provar, primeiro como criativo, depois como estrategista. Não que eu faça muita distinção, tá? Acho que todo mundo é criativo, toda estratégia que faz parte da criatividade também, mas eu não tive uma educação formal, eu trabalho com comunicação e publicidade, eu não tive uma comunicação formal disso, eu me formei em design e estudei muitos temas diferentes. Então, foi muito, eu preciso me provar aqui um criativo, depois eu preciso me provar aqui um estrategista, e aí eu preciso ter essa caixa de ferramenta, eu preciso ter uma bagagem técnica. Qual que é a forma certa de fazer uma estratégia, de achar um insight, de fazer um plano de comunicação? Então, tive esse ponto de provar, mas isso é o de menos. Isso não foi o que deu diferencial para mim. O que deu diferencial, justamente, é o que eu trago da minha outra bagagem, da minha vida, de coisas que eu gosto. Então, essas outras potências que fizeram ser um grande diferencial nas coisas que eu fiz e que me ajudou a crescer muito na minha carreira e nas minhas perspectivas. Então, o desafio / conselho, traga tudo para a mesa. Você é você, não faça essa separação. Tanto as vulnerabilidades, quanto os talentos, quanto as coisas que você gosta de fazer. E acha um espaço para trazer essas coisas para o trabalho, entendeu? Isso é o que eu compartilho aqui com você.
Marcos, a gente fez a troca aqui e hoje, então, eu que você é a pessoa que vai portar as más notícias. Porque chegamos ao final do episódio. Então, eu queria pedir para você deixar seus contatos, as suas redes, um recado final para quem está nos vendo e nos ouvindo, e pedir para os meninos que abram os microfones e aquele 1, 2, 3 e...
Já acabou! Não é possível, não é possível.
Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito pela oportunidade, a conversa foi super boa. Quando quiserem aí, é só chamar, né? Igualmente também podemos trocar aí outros contatos de pessoas interessantes para as pautas super legais de vocês. Virei um ouvinte do InsiderCast já há um tempo, né? Desde os contatos que o Clayton fez comigo, e eu tenho escutado, tenho gostado bastante do conteúdo de vocês. Meu nome é Marcos Brabo, tá escrito aí, podem me caçar no LinkedIn. Twitter também, eu sou relativamente ativo, não muito, hoje tá difícil, né? Eu tô super aberto para trocar ideia com qualquer pessoa aí que queira trabalhar tanto com comunicação, mas também queira dividir sobre temas relacionados à estratégia, à liderança, questões relacionadas à transformação digital, né, construção de marca. Eu sou uma pessoa que está sempre querendo aprender e criar esses espaços, então estou super disponível. E de novo, agradecer aqui o espaço, poder conhecer vocês, trocar essa ideia e parabenizar vocês aí pelo trabalho.
Marcos, a gente que agradece a tua participação, essa troca, todos os pontos que você trouxe aqui pra gente de como é importante, né, esses pilares de um líder humanizado. Pegando até uma pequena frase que você falou aqui na tua última resposta, vamos colocar na mesa as dores e delícias de quem a gente é e mostrar pra todo mundo quais são as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos altos, pontos baixos. Cada um é feito das qualidades e defeitos, né? Tem uma frase que não exatamente é assim, mas diz que se a gente cortar os defeitos todos, a gente se perde de nós mesmos, né? Eu acho que isso tá dentro do que a gente trouxe hoje aqui, da liderança humanizada. Gostei muito dos insights do Marcos, falando do líder helicóptero, falando do Ramones, de que não precisa ser o melhor músico pra gente ser músico, né? Basta ter vontade, basta começar, basta querer. Falando dos times ali, né, como o Android, como sistemas operacionais que se completam, que se complementam, eu acho que ser humano vai nos tornar lideranças humanizadas, né? É realmente enxergar cada ponto bom e não tão bom que a gente tem, que o nosso time tem, que a nossa empresa tem e o que a gente quer melhorar com tudo isso, né? Então eu queria agradecer muito mais uma vez a presença desse nosso insider, Marcos, aqui com a gente hoje. Agradecer ao Clayton, que vai se despedir aqui por último hoje, e agradecer ele, o pai das pautas, que sempre vem nas asas dos pombos de Oz, Fábio Oliveira. A gente se encontra no próximo InsiderCast.
Muito obrigado, Bá. Poxa, eu queria aqui no ar propor um desafio para você, líder ou não, antes de você ser um excelente profissional, seja um bom ser humano. A gente tem visto a gente com mestrado, doutorado e não cumprimenta sequer o porteiro da empresa. Estamos de olho. As pessoas não mudam quando chega ao poder, elas só se revelam. Então, elogie em público as pessoas quando você for dar um feedback, corrija no particular. Um líder humano orienta sem ofender, ensina sem humilhar. A gente precisa compreender o outro e humanizar-se cada vez mais. Valeu, insiders. Desafio tá feito. Obrigado, Marcos. Obrigado, Bar Rodrigues. E obrigado, humano Clayton Lúcio.
Obrigado, Fábio. Marcos, muito obrigado. Bah, muito obrigado. Insiders, muito obrigado. Se vocês ouvirem um barulhinho de fundo, é que o nosso CEO está aqui conosco. Para quem não sabe, o Irineu, o Pug, é o nosso CEO. Ele está aqui comigo hoje. Ele está um pouquinho debilitado, né? Andou comendo coisinhas aí que não deveria, né, Irineu? Mas ele está aqui bem. Está aqui só aqui no chão, deitadinho. Gente, o insight que eu tive é o seguinte, né? A liderança humanizada em um mundo cada vez mais tecnológico, mais instantâneo, mais automatizado, é algo cada vez mais necessário e essencial, porque está ficando escasso, é como se fosse água no deserto. E seja no mundo corporativo ou na vida privada, eu acho que nós humanos estamos cada vez mais necessitados de voltarmos a ser mais humanos. Então, eu vou expandir um pouco aqui o meu insight para te questionar da seguinte forma, né? Em quais áreas da sua vida você tem se comportado, entre aspas, bem entre aspas, como uma máquina? E eu te trago aqui um questionamento. O que você pode fazer para deixar de ser mais máquina e se tornar cada vez mais humano nessas áreas? Porque realmente, hoje o mundo, por estar tão mais automatizado que antigamente, as nossas relações pessoais, familiares, às vezes ficam um pouco de escanteio e nós respondemos a essas pessoas que são tão valiosas a nós de maneira automática. E ao fazer isso, nós vamos nos tornando cada vez mais máquinas. E nós perdemos aquela essência, o que na verdade é de mais essencial e mais precioso no ser humano, que é a humanização, que é a empatia, que é o carinho, que é o se preocupar com o próximo. Então eu te pergunto, o que você pode fazer para se tornar cada vez mais humano? Bem, insiders, novamente eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui. Nós chegamos ao final do episódio e, como sempre, nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, @insidercast, nós estamos no LinkedIn, @insidercast, nós estamos no YouTube, que é por onde você pode estar nos assistindo, que é o canal Insidercast. E para dúvidas, críticas e sugestões de pauta, nós temos aqui o e-mail de contato, que é o contato@insidercast.com.br. E se você deseja fazer um podcast/talk show, assim, com esse jeitinho insider de ser leve e humanizado para sua empresa, é só falar com a gente pelo e-mail. Então imagina o seguinte, né? A sua empresa tem um canal de comunicação, que seja interna ou externa, dinâmico, onde você pode fazer network humanizado, pode reforçar sua marca empregadora, pode fidelizar talentos, comunicar ações, entre outras coisas. Se você quer ter tudo isso no canal multiplataforma, pode vir falar com a gente, que a gente vai te ajudar a ter o seu próprio Insidercast Talk Show para a sua empresa. Então pode também mandar um e-mail de contato pra gente no contato@insidercast.com.br. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, pessoal, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Né, Irineu? Tchau, pessoal.